Panorama Agrícola para 10 de janeiro de 2017, terça-feira.
A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Terça-feira de lua crescente, 10 de janeiro de 2017, no ar o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado é cada macaco no seu galho. No programa de hoje você confere uma interessante entrevista sobre ostra perlífera, potencial para carne e pérolas.
Dica do dia.
Quer se refrescar neste verão? Consuma picolés e sorvetes à base de frutas. São saborosos e saudáveis.
É hora das notícias.
CDA Alfa na linha Tomazelli em Chapecó. Edição especial marca as primeiras 5 décadas da Cooper Alfa e projeta as próximas 5 décadas. O CDA 2017, com tema Planejando os Próximos 50, espera receber mais de 12 mil visitantes. Neste mês de janeiro, em Chapecó, de 17 a 19. E em fevereiro, de 7 a 9, em Bela Vista do Todo, no Planalto Norte. Associado da Cooper Alfa, deve fazer a sua inscrição na filial agora em janeiro. O conjunto de ações do Campo Demonstrativo Alfa vai destacar a história da cooperativa e projetar o seu futuro. A programação do CDA inclui uma série de palestras, estandes e apresentações para levar aos visitantes o passado da cooperativa e o futuro. Vai ser mostrado, por exemplo, um helicóptero para aplicação de fertilizantes, utilização de drones para identificação de espécies na lavoura por meio de imagens e também um protótipo que faz a leitura do solo em 30 segundos e que foi desenvolvido pela Embrapa Solos do Rio de Janeiro. Os visitantes do CDA Alfa, de 17 a 19 de janeiro em Chapecó e de 7 a 9 de fevereiro em Bela Vista do Todo, vão poder encontrar novidades e atrações em todas as áreas da cooperativa: sementes, produção leiteira, lojas agropecuárias, suinocultura, avicultura, cozinha interativa e o sistema de fertirrigação em hortifruti granjeiros. A RAC, Revista Agropecuária Catarinense, editada pela EPAGRE, foi incluída no PKP Index, Public Knowledge Project, um catálogo internacional de publicações gerido por pesquisadores de universidades americanas e canadenses. Para ser indexada ao PQP, as publicações precisam utilizar o Open Journal System, um software aberto e gratuito que tem sido adotado mundialmente para a publicação e gerenciamento de revistas científicas. Recentemente, a Revista Agropecuária Catarinense da EPAGRE foi implantada no sistema de editoração eletrônica de revistas, uma versão brasileira do Open Journal System, o que a credenciou para entrar no Public Knowledge Project, o PQP Index. O PQP reúne mais de 250 mil registros indexados de 746 publicações do mundo todo. Este é o primeiro indexador a incluir a Revista Agropecuária Catarinense após a entrada da revista nesta plataforma eletrônica.
Aquanegócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você, até debaixo d'água.
Na entrevista de hoje, nós conversamos com o professor Marcos Albuquerque, ligado ao Laboratório de Moluscos Marinhos da Universidade Federal de Santa Catarina, que fala sobre os perigos da monocultura e de alternativas para a criação de ostras e mariscos. Acompanhe.
A monocultura é a mesma ideia do que acontece nos recursos terrestres, tá? pode ser que tu esteja com a toda propriedade toda voltada para aquela espécie e ocorra um evento natural ou ocorra um evento de falta de origem de sementes, que não consiga abastecer a tua propriedade, ou uma doença, tá? Quando a gente aumenta as densidades, as doenças podem ocorrer, né? E a gente sabe disso. E tu pode perder a tua produção e a tua propriedade ficar sem nenhuma alternativa. Outras espécies que eu sugeri na minha palestra são espécies nativas, que não tem outra maneira de substituir, tá? E espécies que já são consumidas ou que têm potencial de consumo. E também são espécies que foram testadas já em sistemas de cultivo, então elas podem ser adaptadas à realidade da maricultura catarinense. Pode-se citar alguns moluscos de areia, como berbigão, asa de anjo, esses são um pouco mais complicados, mas pode-se testar. E existem alguns produtos prontos, como a ostra perlífera, por exemplo, que já pode sim ser inserida num sistema de produção de maricultura.
O senhor tem feito testes com essa ostra?
Essa ostra perlífera, ela já foi resultado de pesquisa, de teses de doutorado, mestrado, trabalhos de conclusão de curso, trabalhos de iniciação científica em várias frentes, todas as etapas de produção em laboratório, alimentação de larvas, sementes, a manutenção de reprodutores em campo, desempenho de sementes e juvenis em campo, sistemas de cultivo, sistemas de engorda, como gaiolas para etapas intermediárias e de abate. Em todas essas etapas, essa espécie se mostrou com um crescimento muito bom e em pouco tempo, em 12 meses, 10 meses, tu já tem um produto pronto para ser comercializado e altos índices de sobrevivência para todas as etapas, sempre passando de 90%. É bem surpreendente essa espécie, como ela já parece que está adaptada tanto em laboratório como para ambiente natural de cultivo a essa sobrevivência. É uma espécie bem promissora, ao meu ver. Essas ostras perlíferas, elas fazem parte de uma família, tá? E algumas ostras dessa família já são exploradas em outras partes do mundo, tá? A Polinésia Francesa, por exemplo, explora uma espécie de ostra que produz a pérola negra. A Austrália produz outra ostra perlífera, é outra espécie que produz pérolas prateadas. A Tailândia, pérolas douradas. O México produz pérolas arco-íris, que a gente chama. Então, já são culturas estabelecidas em outro ambiente. Mas eu reforço assim que para a nossa espécie aqui, a Pteria irundo, para a nossa realidade em Santa Catarina, a gente primeiro deveria realmente abrir uma frente de produção dela para consumo da carne dela. Porque ela é saborosa, ela é comestível, tá? Então esse seria um início de inserir ela no mercado. As pesquisas com produção de pérola, meia pérola, elas estão em andamento e precisam realmente de mais comprovações para ver a eficiência econômica.
Tem produtores já testando aqui?
Não, ainda a gente não passou para o setor produtivo. Está num início, um produtor de Palhoça recebeu algumas sementes nossas, e a gente ainda não conversou com ele sobre a resposta de desempenho no campo. E a gente acredita que vai ser muito favorável, porque inclusive na Palhoça tem assentamento natural dessa espécie, ela ocorre lá, sobrevive. E a gente está muito curioso para saber como que vai ser a recepção no mercado de consumo. Isso que a gente está vendo, como que ele vai comercializar e o que, que as pessoas vão achar do produto. Uma coisa é eu achar que é bom, que é saboroso, mas eu sou suspeito que eu trabalho com ela há quase 10 anos. E o mercado aqui tem que dizer se realmente vale a pena a gente investir nessa frente aí.
Bem, além do assentamento natural, há então as sementes produzidas em laboratório?
Os assentamentos naturais ocorrem, mas eles são esporádicos e existem anos que assentamento é muito alto e outros simplesmente não ocorrem. Essa sazonalidade fez com que a gente tentasse e conseguiu produzir sementes em laboratório. E ela se adaptou muito bem em todas as etapas, de desova, larvicultura, assentamento das larvas e produção de sementes, a sobrevivência sempre passando 80%, 90% em todas as etapas.
O nome comercial seria ostra pitéria?
Ostra perlífera, eu sugeriria, porque aí todo mundo já vai vincular a família das ostras que produzem pérola, a qual ela realmente faz parte.
Carne e, quem sabe, mais adiante, pérola.
Com certeza a gente está nessa frente aí.
Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com o professor da UFSC, Marcos Albuquerque. A ostra perlífera, então, seria uma das alternativas para a produção de ostras aqui em Santa Catarina.
A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentaram Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.